Em tempos em que a ciência começa a ser vista como um buffet de sorvete, em que você pode escolher quais teorias mais agradam o seu paladar, e em que teorias vistas como consensuais pela comunidade científica há centenas de anos são descreditadas em detrimento de opiniões pessoais, é importante que a gente comece a ter um entendimento melhor sobre o que é ciência. Por isso, nesse episódio, eu e o Vinícius Foquesato conversamos com o professor Alex Calazans e a professora Verônica Calazans, do DAESO, sobre filosofia da ciência. O que é ciência e o que não é ciência? O que a gente sabe sobre a ciência pode estar errado? Qual a importância do método científico e quais suas limitações? Com trilha sonora da banda Peixe Cobra, meu nome é Renan de Oliveira e você está ouvindo o podcast Polifonia. O Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto começou como parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou no aplicativo do seu celular como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 99994-2372. O Twitter é o @podpolifonia, o Instagram é polifoniapod e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando sempre que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Bom, antes de começar o episódio, eu tenho alguns recadinhos para dar. O primeiro é que os links e as dicas culturais dos convidados vão estar, como sempre, na descrição do episódio. Bom, e o segundo recado que eu tenho para dar é que no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, no auditório da UTFPR, vai ter um recital de música de câmara brasileira para flauta e piano com o Duo Ribeiro 2. Esse recital faz parte de um projeto musical do professor Breno Lima. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia isso, não. Agora, fiquem com o episódio. Hoje, então, eu tô aqui com o Vinícius Foquesato, que é membro do Caltech, que é o Clube de Astronomia da UTFPR, é aluno de Física e já participou do Polifonia sobre Astronomia. Também tô com o professor Alex Calazan, que é doutor em Filosofia pela Unicamp e tem mestrado e graduação pela UFPR, e também é professor da UTFPR pelo DAESO, que é o Departamento das Humanidades. E a professora Verônica Ferreira Bar Calazans, que também é doutora em Filosofia pela USP e tem mestrado e graduação pela UFPR, é professora da UTFPR pelo DAESO, Departamento das Humanidades. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estamos felizes de vir discutir um tema tão, tão importante.
Eu também, tudo bem. Quero dar um oi para todo mundo e também manifestar a minha alegria pela abertura, de poder falar alguma coisa sobre a nossa formação, sobre esses temas que nós, que nos interessa, que nós estudamos aí por um tempo na nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite.
Tudo bem, obrigado pelo convite para aparecer aqui de novo. Curti bastante um podcast antigo e espero que isso aqui também seja bacana.
A primeira pergunta, então, que eu queria fazer é: o que faz a filosofia da ciência?
Então, essa é uma pergunta que nós ouvimos bastante, né? Porque quando alguém diz assim, vocês são professores do quê? Filosofia da ciência. Nossa, mas filosofia da ciência? Às vezes na mente das pessoas essas duas coisas são tão distintas. A filosofia é uma coisa lá das humanidades, restrita às humanidades. A ciência é uma outra coisa dos cientistas. E então é uma pergunta que é recorrente. E sempre a gente costuma responder mostrando que a filosofia ela pode se debruçar sobre, em princípio, qualquer assunto. Né? Nós temos a filosofia da arte, a filosofia política, a ética, né? Que é uma filosofia da ação humana. E, da mesma maneira, a filosofia ela pode se debruçar sobre o conhecimento científico. Então, é uma área da filosofia que pensa o conhecimento científico, o método científico e outras tantas questões sobre a ciência, lembrando que não da mesma perspectiva do cientista, né? O cientista pensa o seu objeto de estudo. A filosofia tem a própria ciência, a filosofia da ciência tem a própria ciência como objeto de estudo. E, portanto, para pensar a filosofia da ciência, em geral, nós temos algumas filiações teóricas de filósofos, outros autores, né, que pensaram essas diversas questões. Né?
O que eu posso contribuir acerca dessa resposta, que ela já atingiu, digamos, a coisa num sentido mais geral, é que realmente a filosofia ela tem uma atitude diferenciada do cientista. Né? O cientista ele sabe fazer ciência antes de mais nada. A atitude do filósofo, né, no sentido assim, de ser uma atitude, antes de mais nada, mais abstrata, ou no sentido de reflexão, ele tem uma espécie de atitude de distanciamento da atividade do cientista, antes de qualquer coisa. Então, é perguntar pelo fundamento, mas no fundamento que envolve questões de validação de verdade, de definição do que é conhecimento propriamente dito, nesse formato assim mais abstrato. É por isso que, quando a gente se volta para a história da ciência propriamente, né, a gente observa que muitos dos grandes cientistas não necessariamente são bons acerca de dizer o que eles realmente fazem do ponto de vista filosófico. Né? Então, há muitos bons cientistas que não são bons filósofos, né, propriamente. Então, mas é claro que é possível encontrar cientistas que se preocuparam sobre questões filosóficas e se tornaram bons filósofos da ciência, bons filósofos daquela atividade científica. Né?
Eu acho que um ponto que explicaria mais ou menos essa estranheza que as pessoas têm quando olham para o conjunto de palavras, né? Filosofia da ciência, né? Como poderia juntar a filosofia e a ciência? Deve ser porque as pessoas começam a vincular muito a ciência como se fosse um método, sabe? Como se fosse uma coisa pétrea que não muda. Mais para frente, os professores vão falar bastante sobre isso, mas olhando como a ciência está funcionando agora, como ela é agora, o que a gente chama de ciência, nem sempre foi assim. E, bom, por isso que acaba atribuindo meio que como se a ciência fosse um método, uma coisa meio que atemporal. Assim.
Talvez algo que dá para complementar e que vai ter um desdobramento sobre a história, né? É se perguntar, então, por que se existe, então, uma atitude diferente diante da ciência, que é pensar filosoficamente, é por que devemos pensar filosoficamente a ciência, né? Uhum. Então, esse teu comentário, né, de saber que a ciência talvez ela não é uma coisa atemporal, ela só é respondida, inclusive, pelo próprio cientista, na medida em que ele se põe diante de uma atitude filosófica. Né? Então, talvez uma primeira resposta para a pergunta, por que estudar filosofia da ciência? E, inclusive, o cientista saber um pouco sobre filosofia da ciência implica em dar um arsenal de conceitos para o cientista, para as pessoas, de modo geral, saberem do que se trata realmente ciência. Né? Saber no sentido não só da prática, né? Mas no sentido mais dos fundamentos, né? Então, da coisa.
Uhum. E já falando nisso, vocês podem falar mais ou menos como se dá essa definição de o que é ciência e o que não é ciência?
Então, isso depende bastante do autor considerado, porque essa pergunta, esse problema filosófico foi considerado por vários autores, né? Vários autores trabalharam a partir desse problema, que ficou conhecido na história da filosofia como o problema da demarcação, do critério de demarcação. Como se estabelece um critério para dizer até que é ciência, até que não é? Esse problema recebeu respostas distintas. Nós poderíamos destacar, por exemplo, o positivismo lógico, né, que foi um grupo de filósofos e cientistas que se debruçou sobre essa e outras questões importantes, vão dar uma resposta. Karl Popper, um outro filósofo da ciência que também se debruçou sobre essa questão, vai dar uma outra resposta. Algumas dessas respostas, elas têm a pretensão de estabelecer um critério único e um critério universal. Diz assim, bom, a partir desse critério você pode separar se certa afirmação, se certa tese ou teoria é ou não científica. E alguns autores da filosofia da ciência disseram que isso não é possível, que para poder separar, definir o que é ciência e o que não é, não bastaria ter nenhum critério lógico daria conta, nenhum critério universal daria conta. Uhum. E tiveram abordagens diferentes, mais sociais ou históricas. Então, responder a essa questão depende muito de que autor se está considerando.
Né? Justíssimo.
Bem, é uma pergunta muito interessante, ela é uma pergunta básica, né, na disciplina de filosofia da ciência, né? Como se define ciência, né? A palavra ciência, quando a gente escuta, então quando a gente começa a desconfiar sobre os assuntos da própria ciência, a gente escuta a palavra ciência, tem que, de certa forma, acender uma luzinha, né, na cabeça. Por quê? Porque é uma palavra que, considerando como a professora Verônica falou, considerando a história da atividade científica, é uma palavra polissêmica. Ela tem muitos e muitos e muitos mesmo significados, né? Então, se a gente fizesse uma espécie assim de um tratamento etimológico, de onde vem a ciência? Vem de scientia. Scientia, que é uma palavra latina. Saber que a scientia tem uma relação com uma outra palavra, a palavra grega, né, que é episteme. Então, daí a gente faz uma tradução da palavra grega episteme e daí vai para a filosofia grega, para o pensamento grego e vai começar a chamar lá, então, a atividade das coisas que os gregos faziam e chamavam de episteme como sendo ciência, a gente pode, às vezes, colocar tudo num saco, né? Alguma coisa que são absolutamente distintas. Né? Então, os gregos, por exemplo, no caso específico do Aristóteles, né? O Aristóteles, o que ele chama de episteme e que normalmente aparece traduzido como ciência, é nada mais do que assim como um elemento principal, a filosofia primeira, né? A filosofia que hoje nós chamamos de metafísica. Então, para o pensamento aristotélico, o pensamento grego, mais especificamente aristotélico, quando a gente fala em ciência, né? Não está falando de ciência empírica, mas um tipo de atividade mental que fala dos fundamentos de um conhecimento, né? Fundamento da realidade. Né? E daí isso seria pensar os primeiros princípios os imutáveis. Então, a questão do ser, né, que é realmente daí a filosofia mais hard da coisa. Assim. Então, mas a gente poderia perguntar, mas Alex, tá, é possível definir ciência hoje? Quando a gente fala de ciência hoje, onde que está o princípio para definir ciência? Então, quando eu estou falando em sala de aula, né, para os alunos, eu pergunto para eles, como é que vocês definiriam ciência hoje? Então, vem as mais diversas respostas. Ah, pelo método científico, pela atividade experimental. E normalmente se restringe ao que nós chamamos de ciências naturais hoje, né? Então, exclui, de fato, a metafísica como um elemento. Então, talvez uma possível resposta, assim, para não deixar tão aberta, né, e se tornar relativista, talvez um caminho para nós definirmos ainda o que é ciência hoje é pensar o que as comunidades científicas chamam de ciência. Então, passa aqui hoje, antes de mais nada, é perguntar quais são as comunidades científicas que praticam o conhecimento científico. Tem comunidade científica hoje fazendo alguma atividade? Tem físicos que praticam um determinado tipo de física? Tem o biólogo que pratica um tipo de atividade que se relaciona às ciências biológicas? O que eles definem como conhecimento válido para eles? Então, talvez ali é o caminho para a gente definir o que é ciência.
Lembrando que essa definição, ela também tem uma filiação teórica, né, que é do Thomas Kuhn, o autor de História e Filosofia da Ciência, que, digamos, rompe um pouco com aquela tradição de uma tentativa de uma definição universal e define pela comunidade científica. Então, quando nós nos posicionamos preferindo esta definição, também estamos fazendo uma escolha teórica digamos, nos associarmos a um determinado autor, né? A um determinado filósofo. Né?
E a cada escolha é uma renúncia, né?
Sim.
Eu queria saber se vocês poderiam definir o que é hipótese, lei, teoria, porque às vezes, né, no senso comum, a gente olha para a palavra teoria e pensa, isso é só uma teoria, então, não sei, vocês podem definir melhor?
Essa é uma aula, e que talvez a minha resposta pode ser ainda bem amadora, né? Mas eu vou tentar definir, assim, pelo menos no sentido bem mais amplo possível e sabendo que pode se tornar mais definido. Então, primeiro dá para pensar a questão de que uma hipótese, né, ela é uma proposição, é uma afirmação sobre a realidade, ela se mostra como uma possível afirmação da realidade, onde a questão da validade dela, em termos de verdade e falsidade, ela não tem uma consistência absoluta, em termos, inclusive, experimentais. Né? Então, eu formulo uma afirmação sobre a realidade, e a possibilidade de ter uma comprovação, elementos experimentais para comprovar a validade dela, ainda não foram dadas de sentido absoluto. Ou, inclusive, a gente assume que não tem como realmente definir a validade absoluta dela. Então, ela é só uma afirmação sobre a realidade, né? E que eu não tenho como definir se aquilo ele realmente é decidido no sentido absoluto, a verdade e a falsidade. Então, eu posso ter a hipótese do Big Bang. Tem elementos empíricos que constroem a hipótese do Big Bang? Tem. Porém, eu tenho uma comprovação no sentido absoluto, decidível daquilo? Não tem.
Não dá para replicar.
Não tem. Na ciência e na história e filosofia da ciência, né, a hipótese, ela surgiu, o termo hipótese, ele surgiu como, às vezes, uma tentativa de fugir realmente do compromisso de verdade do mundo. Né? Então, por exemplo, é o caso do Copérnico, né? O Copérnico, quando ele propôs ali a leitura heliocêntrica do mundo, né? Alguns autores medievais, eles propuseram, né? Propuseram que a questão do heliocentrismo fosse lido como uma hipótese matemática. O que estava em jogo ali? De que a realidade não era heliocêntrica, a realidade era geocêntrica. Porém, uma vez que nós temos determinadas visões de movimentos, de planetas e do modo com que as estrelas se manifestam para a gente a olho nu, a hipótese matemática daqueles movimentos, elas explicariam, no mundo cotidiano aqui, nos ajudaria de maneira muito mais interessante. Porém, a realidade, segundo alguns na época, era de que era geocêntrica. Então, o Copérnico, ele propôs aquilo com um sistema conceitual rigoroso do ponto de vista da matemática. E aquilo era suficiente para sugerir como hipótese. Porém, não havia talvez um respaldo empírico. Isso aconteceu na história um pouquinho depois com Galileu, com a luneta. Daí ele propôs ali, digamos, observações que corroboravam a ideia hipotética de que seria um mundo, que a proposta heliocêntrica seria mais consistente. Então, e a lei, né? A lei... Então, a lei, ela já tem uma formulação mais, assim, de realidade mesmo. No sentido de que a lei, ela define o comportamento preciso. Então, a lei pode ser uma hipótese, ela pode estar dentro da hipótese. Então, ela uma hipótese, ela, de certa forma, ela é mais ampla do que a lei. Né? Mas só que a lei, no sentido mais restrito, ela define também o comportamento do mundo. E a teoria? A teoria, daí, já ela é muito maior do que a hipótese. Ela tem uma formulação sobre o mundo, ela tem respaldo empírico, mas ela tem mais comprometimento com verdade, né, do que a própria hipótese. Não sei, Verônica.
Não, acho que é isso. Pensando sempre no caráter universal, né, dos três. Quando a gente pensa uma hipótese, uma lei ou uma teoria, nós estamos falando de uma afirmação sobre o mundo que se pretende universal. Como todo A é B. Tudo que acontece assim, tem como consequência isso. E aí a distinção entre lei e teoria também, em muitos casos, ela pode ser tênue, né? Pode ser discutível.
Isso é uma discussão técnica.
Né? Sim, é uma discussão técnica de saber em que medida... Não é algo que a gente possa categorizar e estabelecer, digamos, uma tabela. Se cumprir tais objetivos, é lei. E também tem o elemento de como as coisas foram consagradas pela própria comunidade científica, né?
Então, vamos tentar dar um exemplo, assim, as leis de Newton, as três leis de Newton, elas estão dentro de uma teoria mais universal, que é a teoria da gravitação universal, né? Então, as leis de Newton tentam articular, de alguma forma, uma leitura de mundo que é mais geral, Existe, então, um modo com que acontece a atração. E as leis de Newton, elas estão em consonância a isso. Então, a lei de Newton, ela é mais restrita que a teoria. A lei de Newton, quando Newton propôs, ele não propôs como uma hipótese. Como uma hipótese no sentido menos compromissado com a questão da verdade. Quando Newton propôs a teoria, a teoria da gravitação, ele propôs com um sentido mais no sentido realista. Ela tem um comprometimento com verdade muito mais forte do que as hipóteses. Né? Então, o que diferencia hipótese e teoria? Talvez a relação com o comprometimento com verdade. E a lei? Ou com a comprovação empírica, isso. E a lei? A lei está inserida nas teorias e nas hipóteses.
Bom, já que as pessoas mencionaram Newton, por exemplo, isso já remonta um pouco a discussões sobre física e história. Né? Quer dizer, ciência e história em geral. Desculpa, eu sou físico, então, sei lá, né? Sou meio enviesado. Mas na história da ciência... Tivemos muitos momentos decisivos, né? Tem sempre os momentos de conflito, seja, por exemplo, nas teorias do eletromagnetismo, ou, por exemplo, as diferentes explicações, né, que as pessoas tentavam dar para a gravidade. As pessoas podem falar um pouco sobre como que é essa relação entre história e ciência?
Então, é bem interessante que quando a gente vê, por exemplo, uma revista sobre história da ciência, um evento sobre história da ciência, em geral tem um monte de filósofo lá. Né? Por quê? Porque a história da ciência, segundo alguns autores, é a história das ideias, é a história do conhecimento. E, portanto, sob um certo aspecto, é uma área da filosofia. Por isso, nós, por exemplo, somos da filosofia, mas nós fazemos história da ciência. Porque é uma história epistemológica. A história que nós estamos fazendo é a história do conhecimento. Por oposição, talvez, a uma história social, que ela é muito mais do campo do historiador. Claro que é uma definição aqui muito simplista, e tem muitos historiadores fazendo grandes trabalhos em história epistemológica da ciência, né? Menos filósofos fazendo história social, na verdade. Mas, digamos que pensar a história da ciência é, para o filósofo da ciência, um elemento importantíssimo para conseguir o distanciamento necessário para enxergar o seu objeto de estudo, né, que seria a construção do conhecimento científico. Porque ao recorrer a esse afastamento histórico, pensando, por exemplo, vamos estudar a Revolução Científica do século XVII. Por que que é uma revolução? Ah, porque houve uma passagem no modo como passou-se a olhar o universo, o mundo. Né? Um mundo que parecia fechado, que era concebido como fechado, com leis muito distintas na superfície e nos céus, um cosmos organizado hierárquico, passou a ser considerado de uma outra maneira, com leis que unificam e etc. Por que que é preciso olhar para a história para compreender? Porque quando nós olhamos para a história, fica mais fácil de observar justamente o caráter provisório da ciência. E porque todos nós estamos imersos em um certo modelo científico, né, que é o atual, o de cada época, e o filósofo, quando olha para a história, ele consegue enxergar a dinâmica da ciência, como a ciência vai se desenvolvendo, como é que ela abandona teorias, adere a outras teorias, algo que seria muito difícil de observar imerso em um determinado modelo ou paradigma nos termos do Thomas Kuhn, que é um autor muito caro a nós. Então, como o conhecimento científico foi sendo concebido ao longo da história, isso mudou muito e variou muito de acordo com a ciência de cada época, com a filosofia de cada época, né, o modo como, porque a filosofia também mudou o seu modo de ver a ciência, né, o seu modo de teorizar a ciência. E aí a importância da história para colocar em perspectiva, né, usar esse distanciamento. E por isso essas duas disciplinas aí se confundem um pouco, né, a história da ciência com a história epistemológica da ciência, ela é uma filosofia da ciência.
Essa relação entre história da ciência e a compreensão da ciência, ela é um tema muito interessante na discussão sobre filosofia da ciência contemporânea, né? No século XX, quando surgiu o Thomas Kuhn, ele criou uma nova frente, às vezes sem querer, né? Sem querer, porque quando ele escreveu um livro que ficou famoso, o livro com o qual ele, digamos, ficou internacionalmente famoso, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, é um livro que abriu uma nova frente do modo como pensar a filosofia da ciência, né? De saber que a história da ciência, ela não é um acessório para pensar a ciência, ela é o elemento fundante, né? Você só compreende a ciência voltado para a sua história, né? Ciência tem história e é onde você vai encontrar os elementos para compreender a história, a própria ciência. Então, tem duas coisas que dá para falar sobre isso. Uma é, primeiro, sobre o próprio conceito de história, né? Então, Thomas Kuhn e outros filósofos, eles estão se debruçando sobre um conceito de história, né? Daí nós podemos também perguntar, mas e o que é história, né? Como que se dá a história no tempo? A história progride, não progride, né? Bem, é claro que o Thomas Kuhn está se debruçando a uma perspectiva da história, né? De que a história ela é composta, de certo modo, né? De determinados momentos, né? Ela tem uma evolução contínua e determinado momento tem rupturas, né? Rupturas, tem revoluções, né? Mas tem outras perspectivas, né? O próprio pensamento, por exemplo, que a Verônica falou do positivismo lógico, eles podem conceber uma concepção de história, às vezes, que é contínua, né? E a ciência, quando analisada por essa perspectiva, fornece a ideia de que há um progresso contínuo da racionalidade científica. Então, esse é um primeiro elemento. Mas, assim, dessa discussão, né, quando a gente se volta para a história no sentido sério, uma das coisas bacanas que surge é que, seja o modelo que você está pensando aí da história, a gente observa que os cientistas sempre, eles estão fazendo ciência, né? Sempre num contexto, dialogando, fazendo um debate, né? Então, estudar a história da ciência, ela permite, né, não compreender a ciência no sentido de que também a definição de cientista não se dá no sentido de ser uma coisa isolada. O cientista é alguém que está num debate, está num diálogo, não se faz ciência sozinho. Né? Então, isso que é bacana do ponto de vista da história. E tem implicações inúmeras, dentre elas o próprio ensino de ciência. Né? Você sabe, você falar para um aluno de que o Newton, ele tinha interlocutores, que demorou para ele pensar a teoria da gravitação, ou outros cientistas que demoraram, que tiveram que suar a camisa, né? Isso você estimula o aluno a dizer, olha, você pode, suando a camisa, dialogando, estudando, você também pode se tornar um cientista, né? Não é, a história ela pode evitar aquela ideia de que o cientista é um gênio que nasce pronto, que tem
que
as
é um
iluminações,
santo, né?
Que é um santo, é o iluminado muito, da coisa, é o herói. Né?
Tem bastante disso na física, mas sempre que você vai pesquisar sobre os cientistas em si, você vai descobrindo que eles também têm histórias de seres humanos, né? Nem sempre eles são gênios, assim, completamente estranhões.
Então, essa é a perspectiva. A história, dependendo, claro, tem as diferenças de conceitos de história, mas a maior parte das concepções de história trazem essa perspectiva de contextualizar o sujeito, né, o ator científico.
Então, os professores estavam falando sobre a história da ciência, que era tido como certo pela comunidade científica em determinada época, foi mudando com o tempo. Eu queria perguntar o que a gente sabe sobre a ciência hoje. Pode estar errado e se tem algum problema com isso.
Então, justamente essa visão mais dinâmica, digamos assim, da ciência, que foi proposta pelo Thomas Kuhn, entre outros, né? Não, não que tenha sido o único filósofo, mas é uma referência aí pra gente, de que a ciência se desenvolve a partir de revoluções, como o Alex tinha dito. E entre as revoluções, o que a gente tem? Paradigmas que são vigentes. Um paradigma para o Thomas Kuhn, ele é não uma teoria, uma hipótese, uma lei. Ele é um conjunto de leis, teorias, hipóteses, concepções, inclusive sobre o que é a ciência, sobre o que é o método científico e etc., daquela área da ciência. Então, um exemplo, a mecânica newtoniana é um paradigma. Ela é todo o conjunto, não é só uma tese, uma teoria ou... E ela também propõe, e visões sobre a ciência que estão naquele contexto, naquele paradigma. Pois bem, se essas revoluções foram ocorrendo, imagina-se que novas revoluções ocorrerão, né? A história vem se desenvolvendo dessa maneira, a partir de revoluções. Então, muito provavelmente, nós também estamos imersos em um paradigma que, muito possivelmente, vai sofrer uma revolução e um novo paradigma se estabelecerá. Para o Thomas Kuhn, é justamente esse o processo, é justamente esse o percurso natural da ciência. Passar por revoluções, e essas revoluções, inclusive, não são apenas alterações, pequenas alterações, são mudanças totais nas bases do paradigma anterior. Para o Thomas Kuhn, não tem nada de errado com isso, é assim que nós nos desenvolvemos. É importante dizer que esse é um autor, nós poderíamos, como o Alex falou, pensar em autores que têm uma visão cumulativa da ciência. Vai dizer assim, não, claro, alguma coisa será consertada, mas muita coisa já está estabelecida, né? Nós adotamos essa visão um pouco mais dinâmica, mais histórica, muito filiada ao Thomas Kuhn, de que essa é a dinâmica, esse é o percurso natural da ciência. Não tem nada de errado, né? Confiar agora em um paradigma que a gente sabe que possivelmente será alterado. Se nós disséssemos, se fosse possível fazer uma viagem no tempo e encontrar os newtonianos no auge do newtonianismo, chegar para eles e dizer, olha, eu vim do futuro e vai chegar um cientista aí, um grupo de cientistas que vai dizer que o espaço não é absoluto, que o espaço é relativo,
o tempo também,
e vai derrubar a estrutura da física newtoniana. Seríamos tomados como loucos, desvairados, e no entanto isso ocorreu. Por quê? Porque naquele contexto do auge do newtonianismo, aquilo era era efetivamente, né, uma grande diferença do newtonianismo é a confiança em um espaço absoluto e um tempo absoluto, que foi o que possibilitou uma mecânica com referencial inercial, uma mecânica funcionando direitinho, etc. Aqueles que estavam imersos naquele paradigma jamais imaginariam que logo as bases seriam questionadas, que do espaço e do tempo serem absolutos. Então, pensar que isso pode acontecer com os paradigmas atuais é uma previsão razoável. Embora não seja o foco, por exemplo, da filosofia do Thomas Kuhn, que é mais de compreender a história da ciência do que de fazer previsões, né? Mas isso também oferece uma visão mais interessante para quem faz ciência hoje. Porque para poder reconhecer uma revolução e ser capaz de estabelecer os paradigmas, os novos paradigmas, né, é necessário ter uma visão dinâmica da ciência. Se o cientista estiver absolutamente apegado a que o estado atual da ciência é o verdadeiro, ele vai ter problemas se essa área da ciência passar por uma revolução, né? Mas, de novo, é uma filiação teórica. Nossa, um outro teórico, um outro filósofo poderia pensar de outra maneira, de uma maneira mais cumulativa, de qualquer modo prevendo, porque se nós dissermos não, a ciência alcançou o estado final, bom, é a morte da ciência. De qualquer modo, vai se prever mudanças, seja por revoluções ou por uma acumulação, né?
Essa questão, assim, do erro, né? A tua pergunta também inclui, assim, qual o problema se nós descobrirmos, se nós constatarmos, né? Se nós constatarmos que o que nós chamamos de conhecimento hoje esteja errado, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela pode ser pensada em vários sentidos, em várias perspectivas. Uma delas é a própria natureza da ciência e a sua talvez a relação com a filosofia. Se nós pensarmos a relação com a filosofia, e o que talvez, considerando a história da filosofia, a história da ciência, o que elas têm em comum, né? Talvez algo que tem em comum ali é que ambos, tanto a ciência, que nós chamamos hoje de ciência contemporânea, e a filosofia, sempre foi uma busca pelo conhecimento, ou pelo menos para diminuir a nossa ignorância sobre a nossa realidade, sobre o que nós somos, né? Então aquelas perguntas básicas, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, isso está de alguma forma ligado com tanto com a atividade científica, a atividade filosófica, né? A busca pelo conhecimento, a eliminação, a diminuição da nossa ignorância antes de qualquer coisa. Então, e o erro, a história do erro é muito legal, né? Se você pensar assim, o que acontece quando nós descobrimos que aquilo que a gente acreditava ser verdadeiro é um erro, né? Então, a história da ciência está repleta de erros, que foram um dia considerados verdades, né? Então, se a história da ciência tem a dizer o seguinte, né, que conceber a possibilidade de estar errado, uma vez que nós não conhecemos tudo, é um pressuposto para a própria ciência. É um pressuposto de saber de que você deve articular, então, o seu conhecimento científico. E quando acontecer de que a coisa não se encaixa, você deve buscar novas perspectivas. Então, por exemplo, o Thomas Kuhn, a professora Verônica aqui está falando bastante sobre o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele se debruça no que acontece quando uma atividade científica está sendo realizada e aparece uma coisa que não foi esperada, né? A tais anomalias é o termo técnico que ele usa na filosofia, né? E a análise dele é sociológica, psicológica e psicológica no seguinte sentido, de que nós não gostamos de se constatar errando, né? Ninguém gosta. Ah, eu acredito em uma coisa verdadeira e de repente você é acusado de estar falhando. Então é um pouco de arrogância também, né? E os cientistas têm um pouco disso, né? Eles não gostam de serem... de se verem errando, né? Então, talvez nós somos pegos pelas nossas arrogâncias. O cientista, às vezes, esquece da necessidade de ser humilde em um certo aspecto. E o Thomas Kuhn fala, olha, o cientista, quando ele pratica a ciência, ele não está buscando erro. Ele não está buscando uma anomalia, ele está buscando sempre confirmar as suas teorias. E quando surge uma anomalia, ele tende a descartar essa anomalia, a deixar de lado, né? Então, mas a mudança da ciência, as mudanças, as revoluções, ela só acontece quando algum candidato a cientista olha para essas anomalias e busca ver em que sentido isso tem alguma relevância, né? Então, ele reconhece a importância dos erros, né? Então, não há nenhum... Então, respondendo diretamente, há algum problema em descobrir que nós estamos errados? Não há. É, só que esse reconhecimento ele tem que ser feito num contexto, com critérios, né, com avaliações, né? E isso pressupõe abertura para o próprio erro, né, para a própria ignorância. Reconhecer que nós, quando conhecemos alguma coisa, também estamos aumentando o nosso desconhecimento sobre o mundo, que nós somos, só sei que nada sei, lá, do Sócrates, ele é válido nesse contexto, né? Conhecer alguma coisa significa dizer que ainda também não conheço tudo, né? E o erro revela isso, né?
Para adicionar mais um pouco e talvez até dar um exemplo de anomalia, é interessante porque aí dá para colocar essa discussão já no plano da ciência atual. Por exemplo, a gente tem a gente tem base muito forte de física, sabe? Principalmente a parte de gravitação, de o que a gente consegue fazer com ela. A gente conseguiu fazer o homem chegar na Lua, a gente conseguiu fazer um monte de missão espacial em geral. Mas existe o problema da matéria escura, por exemplo. O que exatamente é o problema da... O que é a matéria escura? É quando... Eu não vou explicar em termos, porque ia ficar longo. Eu também não sabia explicar exatamente, mas... Em suma, a gente pega tudo que a gente sabe sobre gravitação, seja Kepler, seja Newton, e a gente tenta aplicar isso para sistemas muito longos e tenta estimar a massa da galáxia, por exemplo. E a gente consegue erros absurdos e impossíveis quando a gente junta com outras teorias. Quando a gente junta com outras formas de constatar, por exemplo, quanta matéria teria no nosso universo. E eu sei que falando assim parece meio vago, né? Porque eu tô falando meio por cima. Mas tudo isso tem muita comprovação. Pesquisem depois, por favor. Só que isso mostra uma coisa muito preocupante. Porque essas bases que a gente tem muito firmes, que a gente usa até hoje, estão em xeque. Ou seja, coisas em que a gente botava a mão no fogo, sabe? Não, a gravitação é assim. A mecânica tá funcionando assim, muito bem. Estamos fazendo carro, estamos levando homem para o espaço, etc. E ainda assim a gente acha erros grosseiros, sabe? Então, ou tem... talvez isso acabe dando um período de crise da nossa ciência atual. Talvez, né? Talvez signifique que a gente está estudando só casos particulares de uma ciência maior, de uma teoria maior, ou a gente está vendo de um paradigma um pouco... ou que haja algum outro paradigma que explique ainda mais todos esses fenômenos. Enfim, nossa ciência provavelmente ainda vai mudar bastante. Só não sei se a gente vai estar vivo para ver. Já que vendo já toda essa a questão histórica, vendo a visão do Kuhn sobre a ciência, né, a gente já pode dizer que ela não é tão pétrea, tão atemporal, né, como geralmente a gente acaba pensando. Então, nesse caso, qual a importância assim, de a gente ter esse método científico? Quais as limitações exatas? E se ela não é pétrea, então ela é meio que uma construção social?
Então, essa é uma questão que a própria filosofia da ciência precisou encarar, muito a partir da obra do Thomas Kuhn, né? Com o fato de abrir mão de uma perspectiva ou de uma tentativa de um método universal, suscitou a questão de saber, bom, então vale tudo porque toda hora está mudando e etc, qualquer coisa é ciência agora. O próprio Thomas Kuhn, ele respondeu a algumas críticas e até elogios que ele não gostaria de ter recebido por parte de certas frentes na sociologia e filosofia da ciência que interpretaram dessa maneira. Bom, então não tem uma ciência universal, é uma construção social, ela vai mudar. E o Thomas Kuhn diz, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer.
Senão eu vou chegar e falar, não gosto da ciência, então eu vou fazer a minha.
Exatamente. E ele pontua bem isso. Ele diz, olha, o que é aceito como ciência? Aquilo que uma determinada comunidade científica aceita como ciência. Esse é o caráter social, porque precisa do assentimento da comunidade científica, não tem um método lógico à parte, universal, que eu possa aplicar em qualquer circunstância. Agora, na medida em que eu tenho uma comunidade científica que está de acordo que isto é ciência, que este é o método científico, é salutar a confiança naquele paradigma. Então, mas acabamos de dizer que esse paradigma pode ser mudado, mas é o que temos no momento e é assim que a ciência tem se desenvolvido ao longo da história. Então, o cientista confiar no paradigma no qual ele trabalha, para o Thomas Kuhn, por exemplo, é uma parte importante do seu trabalho. Ele não pode a todo momento dizer, não, mas o método científico proposto pelo meu paradigma, acho que está errado, vou mudar, e etc, porque ele destrói a consistência daquele trabalho científico. Então, quando a gente pergunta, significa que a ciência é uma construção social? A rigor significa porque ela é uma construção e ela é feita no interior de um grupo social. A pergunta que nós deveríamos fazer é, mas ela é uma construção social como outra qualquer, no sentido de que não se distingue, por exemplo, do senso comum ou de outras construções? Não. ela é uma construção social que tem uma certa consistência validada pela comunidade científica, e aí está o caráter social. Mas apenas abandonar essa validação e transformar em uma atividade completamente sem critério não seria um caminho muito promissor, né? Então, para o Thomas Kuhn, a validação é social, mas ela é necessária. Quer dizer, cada comunidade científica estabelece, sim, os critérios de que método é ou não adequado, que métodos são viáveis, são possíveis, são interessantes, importantes para aquela área. Uma outra área, na mesma época, né? Mas uma outra área pode estabelecer outros métodos, né? Não necessariamente os métodos que uma determinada comunidade científica que estuda um certo recorte de objetos, ela estabeleceu, vai valer para todos os outros. Mas, na medida em que a comunidade estabeleceu, são métodos, salutar a confiança, né, nesses métodos.
Justíssimo.
Bem, eu estou surpreso com a quantidade de questões interessantes, difíceis de serem respondidas aqui. E respondidas assim, de uma maneira a ser mais assim, amplo possível, né? Então, bem, essa questão da importância do método científico e da sua relação com a ciência, de ter uma resposta acerca de ser uma construção social ou não, bem, ela está ligada a várias outras questões, né, que a gente pode... A Verônica já deu um indicativo de certo aspecto da questão da comunidade científica, né, e primeiro a gente poderia perguntar, mas e a comunidade científica? Como é que eu defino comunidade científica? Como é que eu me inseiro na comunidade científica? Eu posso criar minha comunidade científica? Então, são outros problemas, né, que aparecem aqui. Mas um que eu posso chamar atenção, que talvez ele é comum, né, no debate da filosofia da ciência, quando se fala de método científico, né, e construção social, é saber sobre a neutralidade da ciência, né? O que é a neutralidade da ciência? Saber se a ciência pode trabalhar de modo objetivo. Objetivo no sentido de eliminar questões que cabem ao sujeito, né, de elementos que definem o sujeito, que interferem no objeto de estudo, né? Então é separar o sujeito do objeto propriamente. É possível dizer que a ciência é aquela atividade que trabalha sobre uma coisa específica, onde as vontades do cientista, as vontades da sociedade não interferem, né? Que as respostas dadas pela ciência, né, Elas não interferem, não recebem interferência do que define o próprio sujeito, o fazedor da ciência, né? Então, uma questão muito legal que hoje ela está aberta, né? Ela está muito, pegando fogo no debate filosófico, por exemplo, a questão de uma epistemologia feminina, né? Será que há diferença no fazer científico se o personagem ele é feito por um homem ou por uma mulher? Tem diferença, né? Então, se tem interferência, então a questão social ela é pertinente e deve ser considerada a todo momento, né? Se não tem, daí tende a dizer, olha, não, tem aí neutralidade científica mesmo, o método científico consegue limpar essas coisas, né? Bem, não há uma resposta última no sentido absoluto de se é uma construção social ou não, mas a tendência geral, assim, falando então em termos não absolutos, é de que a ciência não tem neutralidade absoluta. Ela tem, sim, interferências econômicas. Então, por exemplo, é possível um sociólogo levantar os dados assim, dos países que são potência, né? Quanto economicamente eles investem, o sistema de economia, se é capitalista ou não quanto isso interfere no modo de produzir ciência. Também a questão da sua relação com aspectos religiosos, se isso interfere ou não. Então, é claro que Dependendo do país, a atividade científica ela é prioridade ou não. Então, são questões sociais que estão em jogo. Né? Mas a gente pode perguntar, na medida em que a ciência, então, ela é praticada, ela tem uma tentativa se a sociedade permite, né, a prática da ciência, ali há regras internas que tornam objetivo algumas coisas? Aí nós podemos dizer sim, opa, tem um nível de objetividade mínima dentro da ciência. Então, à medida que a ciência afirma que existe determinada lei e que ela deve ser entendida desta e desta maneira, não cabe ao cientista, naquele momento, dizer, não, eu não concordo, só vamos revogar a lei da gravidade, vamos revogar aqui, vamos definir. Não, a ciência, ela exclui a possibilidade de eu aqui, na minha cabeça, criar, não quero mais a lei da gravidade, eu quero criar uma outra lei. A comunidade científica, de modo objetivo, dada por determinadas regras, define, não, isso é uma lei válida, é uma lei ainda que merece atenção, né, porque tem um respaldo objetivo e tal e tal e tal. Então, acho que a questão de saber se é uma construção social ou não, se tem objetividade ou não, eu acho que cabe muito, né, ainda, e do ponto de vista da filosofia, estabelecer os limites, né? Estabelecer os limites. É claro que há respostas e o modo de dizer, né, sobre a realidade que só a ciência cabe. Mas, claro, existe tem outros modos, né, que daí pode ser um modo da literatura, um modo da religião. Né. Estabelecer as fronteiras, estabelecer os limites e saber que uma não pode substituir outra ou, pelo menos, deve dialogar e esclarecer como deve ser atuado. É função, antes de mais nada, dessas várias searas, né? Dialogar, é função. E a atividade filosófica, acho que é fundamental. A filosofia pode ajudar muito a fazer esses diálogos, né? Então, é por isso que é mais um motivo para dizer por que é necessário estudar a filosofia da ciência, né? Por que é necessário se debruçar agora em termos de um distanciamento da ciência? Para poder, inclusive, resolver esse tipo de questão dos diálogos nas várias searas da realidade, né? Nas várias maneiras, várias perspectivas possíveis da realidade e saber que, umas vezes, ela tem mais autoridade do que outras, né? As respostas dadas em uma área, ela tem mais autoridade sobre o tipo de objeto, né?
Professora, então a gente começou falando sobre o que é ciência e o que não é ciência. A senhora poderia falar, então, o que é uma pseudociência, como evitar, e também sobre essa moda que a gente tem hoje de negação da ciência, como a Terra plana?
Então, nesse quesito, talvez a filosofia devesse fazer um meia-culpa e assumir que talvez o seu discurso em alguns momentos tenha sido mal interpretado e extrapolado para um campo que originalmente não era intencional. Né? São coisas muito distintas conceitualmente falando. Pensar que a ciência não é capaz de falar, de alcançar, atingir a verdade absoluta sobre o mundo, isso é muito distinto de dizer, ora, então agora qualquer coisa que se pretenda ciência pode ser assumido como ciência e perder esse trabalho que a humanidade vem realizando historicamente, buscando uma certa consistência, que ainda que não alcance a verdade, tem critérios que são muito coerentes, do ponto de vista de uma coerência, ainda que interna. Quer dizer, todo paradigma pode ser um dia questionado e até mesmo ultrapassado e cair em um outro paradigma. Sim, isso pode acontecer. Isso não significa que essa tal construção social que é a ciência, ela é do mesmo âmbito e do mesmo parâmetro de outras construções como uma bem atual, que é a mera opinião, né? Nós estamos em uma época em que a minha opinião vale tanto quanto a sua, independentemente de se eu sou a chefe do grupo do WhatsApp e você é o grande cientista que pesquisou por anos um determinado assunto, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, as pseudociências e etc., quando elas não são reconhecidas pela comunidade científica, elas não são reconhecidas segundo os critérios que essa comunidade adota no interior daquele paradigma do que seja um método científico e etc. É assim que funciona o jogo social. Então, as pseudociências, elas são, nesse jogo social da ciência, elas são colocadas de lado por aquela que é reconhecida como a comunidade científica. Isso é um critério social. Agora, é prudente a gente simplesmente destruir esse tipo de critério e dizer, não, então, todo mundo pode, vamos fazer. A gente, terra plana é um assunto da moda, né? Eu costumo brincar que, por enquanto, não mata. Vai matar se a Terra for efetivamente plana e o pessoal for fazer a expedição e cair. Aí vai começar a matar, vai ser um problema, né? Mas se a gente tocar em um outro assunto que também está na moda, e que, do meu ponto de vista, é muito semelhante o processo ali do que está acontecendo, que são as vacinas, né? Nós vamos ver que a descrença na ciência está trazendo de volta doenças já erradicadas. Então, é muito assustador pensar que nós tínhamos doenças que já tinham sido erradicadas e que a humanidade podia viver sem elas. Podia, e não é por questões econômicas e de pobreza, etc. Não, é porque há uma descrença no método científico que é defendido pelo paradigma atual. Então, nós temos um problema de impacto social, de impacto na saúde da população, que está diretamente relacionado a essa questão de relativizar de uma maneira a extrapolar essa ideia de que a ciência não alcança a verdade. Bom, não alcança a verdade, mas dentro do que ela pode fazer no interior de um certo paradigma, ela tenta estabelecer critérios coerentes entre si e etc. Não tem uma resposta fechada, não tem um critério único, e por isso é mais difícil, né? Requer debate. E, novamente, a importância da filosofia da ciência. Porque se nós não colocarmos em debate, nós corremos o risco de cair em alguma das radicalizações. Uma radicalização é aquela em que a ciência é a última palavra e nada nunca destruirá uma verdade científica. Ela é cômoda de um ponto de vista conceitual, né? Você não tem que se preocupar, é a verdade, acabou. Agora, a outra radicalização, não, tudo é relativo, então a minha opinião, que eu sou lá do grupo do WhatsApp que é contra a vacina, é tão importante quanto da bióloga que pesquisou vacina a vida inteira. É uma outra radicalização, cômoda conceitualmente falando, mas perigosa. Então, onde é que está o parâmetro, onde é que está o equilíbrio? Não tem uma resposta, é preciso debater, é preciso fazer um trabalho reflexivo e, portanto, filosófico, né? Não tem como simplesmente estabelecer as regras e proclamar de agora em diante só vai ser aceito assim. Depende de um debate que é filosófico, mas que precisa ser feito pelos cientistas, né, no interior do paradigma, na educação, né, porque muito da visão que a gente tem do que é a ciência a gente foi construindo ao longo do ensino básico e, por consequência, na sociedade. Né, pensar o papel que a ciência ocupa na sociedade, no imaginário social, né, de um ou de outro extremo, ambos confortáveis e ambos perigosos, né.
Talvez só um comentário assim, rapidinho sobre esse assunto. Estou me contendo aqui, eu quero acrescentar que talvez essa questão da pseudociência, ou se olharmos a situações, exemplos contemporâneos, como é o caso da Terra plana, eu acho que é um grande momento para para as comunidades científicas, não só a comunidade científica, mas as comunidades, a comunidade acadêmica, né? De pensar a sua função, pensar a sua relação com a sociedade, pensar a sua relação com as pessoas que estão fora do mundo acadêmico, né? Porque talvez uma das causas dessa proliferação de pseudociências, e daí talvez até o impacto ruim é quando isso causa problemas, como é o caso da vacina, né, de levar à morte, coisa e tal, né, uma das causas talvez seja o isolamento, o fechamento do mundo acadêmico, né, como o mundo acadêmico ele fala uma linguagem difícil, não acessível, então, e como ela não propaga aquilo que às vezes é feito dentro do mundo acadêmico. Então, às vezes, esse mundo acadêmico impõe determinadas atitudes, né, que são autoritárias para o resto da sociedade, para o resto da comunidade, né? E a pseudociência, às vezes, é um contraponto a esse movimento autoritário. Então, pode ver no caso da Terra Plana, sempre tem um alvo, que é uma instituição, que é uma instituição fechada, que tem uma linguagem própria. Então, nesse caso aí, é a NASA. Então, a NASA está... Então, quantos daqui sabem o que a NASA realmente faz lá dentro? Então, é um mundo fechado. Então, a pseudociência, me parece que se alimenta desse mundo, assim, de ter uma coisa vaga, né, de um mundo fechado. O mundo acadêmico, acho que precisa repensar o modo com que ela se relaciona com o resto da sociedade, né, e passa pelo processo educativo, né? Então, na medida em que as pessoas se educam, a linguagem do mundo acadêmico também se torna mais acessível, né, e quem sabe amenize, né, a manifestação das pseudociências.
Isso, inclusive, me lembrou, né, de novo, qual que é a grande importância da divulgação científica a nível, tipo, de público. Porque não é tão comum, e aqui no Brasil eu acho que nem tem. Não sei se temos alguma revista do tipo brasileira, eu acho que não temos uma revista de divulgação assim. É muito importante esse trabalho de divulgação científica. Senão, esse problema entre a comunicação... esse jargão forte de dentro da academia, dá esse descompasso com a população em geral, mesmo os interessados, às vezes, se jogar esses textos realmente maçantes, não tem como. Muito termo técnico, muita teoria complexa, fica difícil.
Concordo. A divulgação científica, num sentido mais simplificado, né? Então, que seja revista, que seja filme, que seja série, que seja o youtuber, né? Então, como tem trabalhos sérios no YouTube de divulgação científica, assim, qual é a importância disso? Pelo menos chamar a atenção, né, de futuros cientistas, de futuros acadêmicos, né? Ou de pessoas que vá estudar isso num sentido mais sério. Mesmo que não vá exercer a vida no sentido da academia, né? Então, a divulgação científica, quando é feita por pessoa séria, pessoa que estuda, ele tem um efeito muito bacana, né? De chamar atenção para esse mundo. Eu acho que é importantíssimo. Então, por exemplo, Carl Sagan. Quantas pessoas se tornaram cientistas com o trabalho do Carl Sagan, leram os livros. Mas se você olhar dentro da academia, o Carl Sagan, os textos do Carl Sagan, eles são textos simples, né? Eles não servem para a própria pesquisa. Mas já foi um pontapé. Então, e Carl Sagan é um exemplo, né?
Eu queria perguntar sobre a relação das ciências humanas e das ciências exatas, porque às vezes as pessoas acreditam que as ciências exatas são mais assertivas, enquanto as ciências humanas é bagunça. E também já acrescentando nessa pergunta, se a departamentalização das ciências é algo ruim.
Então, essa questão da departamentalização, ela... talvez a pergunta não seja se ela é ruim ou se ela é boa, na medida em que há indícios de que ela é irreversível. Então, se ela efetivamente é irreversível, vale mais, é mais produtiva a questão de saber como nós lidaremos com este modelo, né? Por quê? A disciplinarização que vem dessa departamentalização, né? A criação de disciplinas. Então, eu tenho uma certa disciplina. Vamos pensar, para tornar mais simples o tratamento da questão, vamos pensar nas disciplinas escolares, né? Eu tenho a física, a química, o português, a matemática. São disciplinas. Se nós pensarmos na história dessas disciplinas, elas, obviamente, não tinham essa separação tão determinada, né? Se a gente pensar o que hoje as pessoas identificam como coisas em extremos, né? Vou usar justamente a sua imagem da contraposição entre o assertivo e a bagunça. O modelo de assertivo é a matemática, o modelo de bagunça é a filosofia. É, sem dúvida. A filosofia é uma viagem, não tem pé nem cabeça. Bom, até há muito pouco tempo atrás, eu estou falando do início do século XX, nós temos grandes matemáticos filósofos matemáticos. Né? Pessoas cuja contribuição é tão relevante na história da matemática quanto da filosofia. Então, essa departamentalização, essa disciplinarização, ela é relativamente recente na história. Ela, aparentemente, não é algo que se possa reverter. Mas ela funda disciplinas que não têm só um aspecto negativo no fato de haver uma disciplina. Por quê? Porque ampliação do objeto de estudo, de novos acessos a métodos de estudar a natureza, por exemplo, falando das ciências naturais, fazem com que um cientista dedicando uma vida inteira ao estudo, ele acabe ficando no detalhe do detalhe, porque tem como se aprofundar no detalhe do detalhe. O que nós temos que nos perguntar é em que medida é possível oferecer para a formação desse cientista a capacidade de, ao mesmo tempo em que o seu foco é o detalhe do detalhe, ele poder olhar o plano mais geral a ponto de cooperar na resolução de problemas que são complexos. Então, veja. A sua questão vem muito no sentido de se eu tenho um objeto que é ao mesmo tempo humano, né, social, biológico, psicológico, né, o ser humano. Ele tem questões biológicas, sociais, e aí de repente tem um cientista que estuda só o biológico, só o social, mas o fenômeno é complexo. No modo como a história da ciência vem se desenvolvendo, aparentemente a resposta para essa questão não é transformar o cientista novamente em generalista, mas é a cooperação adequada entre os cientistas. Né? Talvez. É uma questão a se pensar, né? Se é reversível ou não. Mas se ela realmente não for reversível, é a cooperação adequada entre os cientistas diversos. Agora, para haver cooperação adequada, é preciso haver um mínimo de diálogo e um mínimo de vocabulário compartilhado. Então, talvez a questão seja menos voltar a disciplinas mais gerais e mais a uma formação que, embora seja disciplinar, né, cada um na sua área, se abra para aprender um mínimo de vocabulário a ponto de cooperar com um cientista que é de outra área. Muitos problemas são... muitos não, a regra dos problemas, né? A maior parte dos problemas são problemas complexos, que exigem áreas distintas. Agora, como é que o biólogo vai cooperar com o matemático se ele não tiver o mínimo de vocabulário matemático e o matemático não tiver o mínimo de vocabulário da biologia? Talvez a resposta vá mais para esse lado do que para a ideia de um biólogo matemático atualmente, né? Talvez vá para a ideia de cooperação. Mas, sem dúvida, é um problema. Essa departamentalização ela oferece esse problema mais evidente, que é o de como tratar fenômenos complexos a partir de um único âmbito, sem dúvida, isso é uma questão. Mas não me parece que isso seja reversível como na história, né? Que a gente volte a generalistas. Então, talvez tenha que procurar caminhos. E, efetivamente, entre as ciências exatas e humanas, há essa distinção, esse estranhamento que, de modo algum, é epistemológico, ou seja, de modo algum é do próprio conhecimento. É muito mais do modo como nós temos tratado e enxergado esses conhecimentos, e a ponto de que o imaginário das pessoas assume esse tipo de rótulo, né? Ah, as humanas são assim. A filosofia, por exemplo, se ela não tiver um pensamento rigoroso, ela não consegue se desenvolver. É a base da filosofia, o desenvolvimento de um pensamento que é rigoroso. Mas como eu vou saber que esse pensamento é rigoroso se eu nunca me dediquei à filosofia? Então tem alguém ali fazendo filosofia, ele é completamente estranho a mim. Tudo que ele fala parece uma coisa, porque eu não estou imerso nesse discurso, parece muito esquisito. Eu vou dizer, ah, não, isso aí é uma viagem, né? É a falta de compreensão pela exterioridade, por estar fora da discussão. E acho que o Alex pode falar mais pra gente sobre as duas culturas, né?
Ciências humanas, ciências exatas. Então, a pergunta, assim, curta e grossa, né? Há diferença? Sim, há diferença. Tem objetos específicos, tem metodologias distintas, né? Então, a gente, claro, não, quando fala que às vezes é uma distinção radical, a gente esquece que é possível, antes de mais nada, pensar num sentido mais geral. Ah, ciências humanas, ciências exatas, elas têm alguma coisa em comum? Sim, se a gente considerar autores como Simondon, autores que estudam o conceito de cultura, né? É possível dizer que tanto o que é de exatas, o que é produzido nas exatas, quanto é produzido no ambiente das ciências humanas, fazem parte da cultura, né? Então tem um texto famoso chamado As Duas Culturas, escrito em 1959 por Charles Peirce Snow, né? As Duas Culturas, que levantou, né, entre os colegas, assim, o diálogo entre o ambiente da física, do departamento de física, e o departamento de literatura, de humanidades, né? Como haviam duas culturas distintas que não se relacionavam, né? E ele constata no final do livro como seria interessante se essas duas culturas elas criassem uma cultura em comum, que vissem as similaridades e vissem a possibilidade de diálogo entre elas. A possibilidade de um cientista ler uma literatura não só por diversão, mas ler literatura para contribuir na atividade que ele faz, no modo como ele é enquanto cientista, né? Então, no sentido amplo, é possível dizer que é muito radical dizer devemos separar de modo absoluto ciências humanas e ciências exatas. Pessoas das ciências exatas são maus cientistas, né? Se ignoram que elementos das ciências humanas. E ciências humanas também. Então, há, digamos, prejuízo das duas partes. Mas isso não quer dizer que não tenha especificidades, né? Que há necessidade, assim, de reconhecer que o modo com que as ciências humanas olham para a realidade é um modo distinto do modo com que o cientista, as pessoas que trabalham com ditas ciências exatas, né, olham para a realidade, né? A realidade, né, aqui está por trás também o próprio conceito de realidade. A realidade é complexa. O que é prejuízo? Ou pensar que um só modo esgota a própria realidade, né? Autores como Edgar Morin, né? Edgar Morin defende de que a realidade não se esgota de uma visão só, né? Há várias maneiras de pensar e sempre há prejuízo quando uma só assume a ponta, né? Então, o exercício, o desafio é aprender a ver por esses outros modos. Ter, como a Verônica falou, abertura para diálogo, né? E o generalismo, né? Então, não é esse diálogo. O generalismo é reconhecer que o outro tem especificidades e dar abertura para ele me ensinar de alguma forma. O generalismo dissolve também as especificidades, que é prejuízo, né? O conhecimento só avança pela própria especificidade, né? Mas só que a especificidade cega também é ruim. Tem que ter diálogos, né? Eu acho que é isso.
Eu pedi para vocês darem algumas dicas culturais, então vocês podem falar cada um de vocês.
Então, a primeira dica, ela talvez ainda seria um evento acadêmico, mas imperdível. Interessante porque ela também cumpre, esse evento também cumpre um pouco do papel da divulgação científica, na medida em que reúne pessoas de várias formações, etc. Então, eu acho que, se você me permite a exceção aqui, a primeira dica, ainda é um evento que pode se dizer acadêmico, mas aberto ao público geral, sem dúvida nenhuma, que é a Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência. É um evento bianual, que está na sua 5ª edição, portanto está na edição comemorativa dos 10 anos. E para a sua 5ª edição, ele vai acrescentar no nome a tecnologia. Então vai se transformar em Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia. A edição agora de 2019 vai acontecer entre os dias 8 e 11 de julho na reitoria da UFPR, mas é um evento cuja organização é dividida, é compartilhada entre a UFPR e a UTFPR. E, então é um evento para o público em geral, para todos os interessados em discutir a ciência, sobre a ciência, sobre a tecnologia. Tem oficinas de história da física, história da matemática, filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, e é uma discussão bem plural, bem interessante. Para mais informações, para se inscrever na Escola Paranaense, o caminho mais rápido é o Facebook mesmo, tá? Como Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência, por enquanto. Logo vai ser adicionado a tecnologia, mas o Facebook é o caminho mais fácil para obter mais informações. Bom, agora uma dica que, do meu ponto de vista, é cultural mesmo, e é algo que poucas pessoas pensam sobre isso quando falam em ciência, talvez pelo mesmo preconceito que faz com que as pessoas separem ciência de filosofia, que são as músicas que têm algum conteúdo que cita diretamente conteúdos científicos, né? E é interessante porque quem gosta de ciência, quando ouve essas músicas, acaba percebendo um modo poético de tratar conteúdos que são científicos, fala de leis, de teorias, etc. Desses exemplos, eu gostaria de destacar o álbum Quanta, do Gilberto Gil, né? Que tem, para o físico aqui, nós estamos com o físico presente, tem um conteúdo bastante interessante. E a obra em geral do cantor uruguaio Jorge Drexler, né? Vamos aportuguesar aqui, ele permite, o Jorge Drexler. Todo mundo no Brasil só fala Jorge Drexler. O Drexler é um médico e largou a medicina pela música. Foi, assim, uma paixão que ele foi levando. Enquanto ele foi levando as duas paixões, de repente ele largou a medicina e foi para a música com tudo. Ele é um grande compositor e uma boa parte da obra do Drexler faz referência, por exemplo, a Lavoisier. Tem uma música que diz nada se perde, tudo se transforma, numa referência direta, mas poética. Tem referência à gravitação, tem referência a vários conteúdos científicos. E é bem interessante para quem curte ciência poder, e música, né, poder ouvir a música, inclusive pescando, né? Pensando assim, como é que ele trabalhou? Que relações ele fez poéticas aqui desse conceito? Que, em geral, a gente tem o preconceito que são conceitos duros, né? Que não vira poesia. Bom, tem gente que faz virar poesia. Então, seriam as duas... para mim, seriam as duas dicas.
Quanto a mim... Eu pensei em dois livros, porque ultimamente, principalmente o ano passado, eu estava envolvido com os temas desses livros. Então, são duas ficções científicas que eu gostaria de propor. Elas são conhecidas, né, mas muita gente também não leu ainda esses livros, né, mas eu queria convidá-los a ler e refletir filosoficamente o que está por trás desses livros. O primeiro livro é o livro Frankenstein, né? O ano passado nós tivemos um trabalho dentro da Universidade Tecnológica, dentro da UTFPR, é um trabalho de divulgar para os alunos o conteúdo científico por trás do Frankenstein. Normalmente o Frankenstein é lido como um livro de suspense, livro de terror, então ele tem toda uma história dentro do cinema, toda a história dentro do mundo televisivo, associado ao terror. Mas se nós olharmos bem, é possível capturar ali por trás da história uma reflexão sobre o papel da ciência, o papel da tecnologia, né, de criar monstros, né, ou manipular a vida num certo sentido, né, de manipular a vida, de saber se isso ele tem, digamos, se nós, enquanto tendo detentores do método, temos a capacidade e a liberdade e talvez saber as consequências disso, né, de manipular a vida, né, se tem consequências éticas ou não, né. Então a Mary Shelley parece que ela se posiciona num determinado período no sentido assim até negativo, né, de que o Frankenstein é resultado de uma ciência, é resultado de um modo de fazer ciência, não se sabe se isso vai acontecer um dia, né, de reanimar, né, um corpo morto, né, de reanimar a criogenia é alimentado por essa esperança, num certo sentido, né? Então a gente não sabe, mas ela se posiciona no sentido de que isso pode ser negativo. Então a gente pode ler esse livro se perguntando, será que vai acontecer? Será que é negativo isso? Será que nós estamos brincando de Deus e não? Então é uma reflexão ética, uma reflexão que pode surgir aqui. A gente não teve tempo de falar sobre ética na ciência, né? Mas é um livro que na literatura desperta para esse assunto. E o ano passado completou-se 200 anos da primeira publicação, né, do livro da Mary Shelley. E o segundo livro, mesmo nessa linha, é um livro que também ainda está no sentido de colocar uma reflexão sobre a ciência, a tecnologia. Um livro do Júlio Verne, que o Júlio Verne é muito conhecido no sentido de propagar, né, uma visão da tecnologia, da ciência, né, que vai melhorar a vida. Então ele tem os livros maravilhosos, né, onde o homem resolve problemas através da ciência. Então é sempre tem uma futurologia no certo sentido ali, né. E o livro que eu gostaria de recomendar é o livro Paris no século XX, Paris au XXe siècle, né? Esse livro foi um dos primeiros livros, curiosamente foi um dos primeiros livros escritos pelo Júlio Verne em 1863, mas ele só foi publicado em 1989. Ele surgiu, né, publicado na França em 1989. E é um livro diferente do Júlio Verne. O Júlio Verne escreveu esse livro, apresentou para o editor, e o editor recomendou que ele guardasse. E ele ficou guardado até 1989. Onde descreve uma Paris, né, uma Paris futurista, repleta de tecnologia, repleta de conhecimentos científicos, só que num sentido agora, uma posição diferente, meio que pessimista quanto a essa evolução tecnológica e científica, né? De que a Paris daí ela renega o passado, joga fora conhecimentos interessantes. Então tem uma descrição no livro do abandono das línguas clássicas, né? A importância do latim, do grego. Então, só que daí o personagem do livro sempre vai tendendo a ver como isso é negativo, talvez, né? Nos coloca diante da reflexão de saber se também ciência ela é boa ou ruim. né? Então, a gente não teve tempo de discutir sobre isso. Mas os dois livros trazem esses problemas. Eu gostaria de recomendar a quem não leu, ler, né? Que vão gostar muito pela obra estética, né? Que tem por trás. E principalmente para quem não leu, quem leu, né? De reler para refletir novamente, porque não se esgota ali a quantidade de questão por trás. Bem, era isso que eu pensei sobre minha dica cultural.
Bom, minhas dicas culturais, na verdade a primeira delas vai ser igual a que eu dei no episódio passado, de astronomia, né? Que vai ser o Cosmos, né? Não só o livro. Tem o Cosmos, o livro do Carl Sagan, e tem a série dele, né, do Cosmos também. Tem coisas que são explicadas na série de TV, que não são explicadas no livro, e coisas do livro que você não vai encontrar na série de TV. Então, o ideal é consumir os dois. E tem também a série do Neil deGrasse Tyson, que também é muito boa. Então, vendo esses três, já tem muita reflexão, muita informação em geral. Bom, é uma série fantástica. E, além disso, eu recomendo que todos, se estiverem aqui perto da UTFPR, nas segundas e quartas-feiras à noite, né, a partir das 6h30, se o céu estiver aberto, apareçam nos queijos, no pátio, nessa pracinha que tem aqui na UTFPR, que eu sou membro do Clube de Astronomia, e nesses dias a gente está sempre lá com os telescópios quando tem céu aberto. Se não souber onde ficam os queijos, acha a gente no Facebook, pode perguntar lá, pode trazer a mãe, o cachorro, pode trazer amigo, tragam todo mundo, pessoal, é bacana, sério mesmo.
É isso então, gente, muito obrigado por todo mundo por ficar aqui até essas horas e é isso.
Valeu.
Valeu.
Obrigado e até uma próxima.
Isso aí.
Tchau, tchau.
Além de mim, o Polifonia é produzido pela Júlia Rinaldin sob orientação do Carlos Pegurski. Nós agradecemos a participação do professor Alex, da professora Verônica e do Vinícius. Agradecemos também a Coted por nos emprestar o estúdio de gravação e a banda Peixe Cobra por nos ceder as músicas para compor a trilha sonora. Agradecemos também a todos os que ouviram e compartilharam os últimos episódios. Por enquanto é isso e até a próxima semana.